Graças a Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, nesse culto maravilhoso onde louvamos e engrandecemos o nosso Deus. Nesta hora, vamos compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, por esta noite. Ó Senhor, onde louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai. Queremos ouvir a sua voz, ouvir, ó Pai, as suas orientações, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós esta noite. Aquele que está assistindo, ouvindo essa transmissão, ó Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada vida, Senhor. Que a Tua palavra possa ser penetrante a cada coração nesta hora, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que não são as minhas, venha ali tocar a cada um, Pai. Que eu possa me diminuir, Senhor. Leva cativo a Ti minha mente e o meu coração. Que não venham ser as minhas palavras, mas sim palavras vindas do Teu trono, através do Teu Espírito maravilhoso, a falar e a tratar com a Tua igreja. Toca, Senhor, a minha vida, toca meus lábios, Senhor, com as suas brasas vivas, Senhor amado, porque de mim não posso nada oferecer ao povo, mas o Senhor pode, ó Pai. Por isso, ó Pai, usa teu servo para falar com a tua igreja. É assim que eu oro e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, creio que grande parte das pessoas que assistem neste momento essa transmissão, ou aqueles que estão ouvindo simplesmente, já ouviram a famosa passagem das muralhas de Jericó. É interessante porque, naquele momento, Josué era o líder daquele povo. Moisés tinha morrido e ali Josué, chamado por Deus para dar continuidade na promessa de Deus, nos trabalhos, rumo à conquista da terra prometida, daquilo que Deus havia prometido para Abraão, Isaac, os antepassados, terra que mana leite e mel, terra abençoada. E naquele momento ali, Josué, levantado por Deus para conduzir ao povo ao cumprimento dessa promessa. Conduzir ao povo para receber de Deus a promessa maravilhosa. E a Bíblia nos fala que Josué recebeu orientações de Deus, recebeu ali de Deus instruções. Se você ler no capítulo 1, fala que Josué deveria meditar na palavra do Senhor, deveria ali continuamente buscar ali o Senhor, ali no capítulo 1. Ele diz, né? Agora, pois, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E ele fala no versículo 6 do capítulo 1, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Nela não desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Instruções suficientes, necessárias para Josué ser vitorioso junto com o povo. As coisas de Deus são simples, irmãos. As coisas de Deus são claras e objetivas, né? Muitas vezes, nós, seres humanos, complicamos as coisas que são simples de Deus. E a Bíblia fala que ali Josué os conduziu à travessia do Rio Jordão. Ali atravessaram, ali um grande milagre aconteceu, porque o rio parou. E ali o povo atravessou, mais uma manifestação do poder de Deus, mais uma confirmação de que Deus estava ali na liderança, de Josué, que Deus estava ali com Josué na condução daquele povo, Deus ali confirmando, e Deus ali o prepara para vencer a primeira batalha, ali ao qual nós lemos aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao 5, sobre Jericó. Cidade fortificada, cidade com muralhas, cidade o qual aparentemente era intransponível. Cidade que tinha muralhas de altura aproximadamente de 10 metros e os muros com espessura aproximada de 5 metros. A Bíblia fala que a casa de Raabe estava em cima da muralha. Então veja, a cidade era fortificada, ali o povo de Jericó se sentia seguro, porque em volta daquela cidade existia uma grande fortaleza, uma muralha. Uma muralha o qual, aos olhos humanos, não tinha como atravessar. Não tinha como ali receber a vitória de conquistar a terra que Deus havia prometido para o povo. Mas o Deus Todo-Poderoso do povo de Israel estava com o povo. Deus foi aquele que fez a promessa. Deus foi aquele que deu condições. Deus foi aquele que preparou todas as coisas para que a promessa dele fosse cumprida no meio do povo de Israel. Irmãos, se Deus prometeu, se Deus falou, pode aguardar, fique tranquilo, porque ele assim fará. Deus dará formas, condições, para que a palavra dele não venha voltar vazia, para que a palavra dele se cumpra, para que os desígnios dele aconteça. Deus falou no versículo 1 aqui para Josué, diz assim, primeiro no versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía e ninguém entrava. Sabe por quê? Porque a fama do povo, a fama do Deus de Israel, a fama do Deus vivo, daquele que tirou o povo do Egito, da escravidão, daquele que cuidou do povo durante os 40 anos do deserto, daquele que abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse em pés enxutos, era esse povo que estava ali à beira de Jericó, que estava ali ao redor de Jericó, era esse povo que tinha um Deus Todo-Poderoso. A fama se alastrou no meio do povo de Jericó. Você pode ler nos capítulos anteriores, do capítulo 6, a própria Raabe fala que a fama chegou aos ouvidos do povo. Fama essa que levou a prostituta Raabe a se curvar, a se converter ao Deus de Israel. O povo de Jericó estava aterrorizado, estavam com medo, com medo. Por isso fecharam as portas, ninguém entrava, ninguém saía. Mas eles tinham a fortaleza, eles tinham a muralha, o qual eles poderiam aguardar o ataque do inimigo, mas crendo que nada aconteceria, porque as muralhas eram altas e tinham uma espessura de 5, mais ou menos, 6 metros. Então, ninguém poderia fazer nada. Mas, como falei desde o início, o Deus Todo-Poderoso estava no meio do povo de Israel. E a Bíblia fala que ele fala para Josué, no 2. Então o Senhor disse para Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. O Senhor, ele deixa claro para Josué: eu, o Senhor, entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O Senhor leva a Josué a confiar plenamente na palavra dele. Deus deixa claro para Josué que a vitória era certa, que a vitória estava ali diante dos olhos dele, porque o Deus da vitória estava falando. O Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que não sabe o que é derrota, falava para Josué o que aconteceria. O povo seria vitorioso, o povo ali conquistaria aquela terra, porque Deus entregou. O Senhor falou: eu entreguei, você pode confiar? O Senhor está falando, o Senhor tem falado aos nossos ouvidos, o Senhor tem falado através de ministrações, de louvores. Deus tem usado vidas para falar com o povo dele. E as pessoas não têm confiado em Deus. As pessoas hoje em dia ouvem a palavra de Deus com o pé atrás. Ouvem a palavra de Deus desconfiando. Não. A primeira coisa aqui, Deus deixa claro para Josué: pode confiar. Pode ficar tranquilo que a vitória é do meu povo, porque eu te entrego em vossas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amou. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Não estamos neste mundo para sermos derrotados. Não estamos neste mundo para perdermos as batalhas. Não! O Deus que falou para Josué é o mesmo Deus que fala para mim e para você nesta noite: eu entreguei em vossas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. O Senhor fala para mim e para você: eu entreguei em suas mãos essa vitória que tanto você necessita. Eu, o Senhor, entreguei em vossas mãos. Vai, conquiste, segundo as minhas orientações, segundo a minha lei, segundo os meus estatutos. Eu entreguei em suas mãos. Por que não confiar? Por que desacreditar? Porque deixar entrar por um ouvido a palavra do Senhor e sair pelo outro lado? Uma palavra que vem de Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, embora possa haver grandes muralhas que tentam impedir a nossa conquista, a nossa vitória, o que diz aqui em Romanos, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, muralhas que tentam impedir a nossa bênção, a nossa vitória, aos olhos naturais, quando olhamos para a situação, quando olhamos para a dificuldade, quando olhamos para aquilo que está entre nós e Deus, a conquista, a bênção, aparece a muralha. E quando olhamos para ela e deixamos que o tamanho dela, que deixamos adentrar em nossos corações, nos deixando em pânico, aterrorizados, com medo, sem esperança, falando para si mesmo, não dá mais, não tem como, como vou conseguir, como vou conquistar, como vou adentrar no meio dessa cidade, com fortalezas desse tamanho, como? Como? Como está escrito, o Senhor Deus que peleja por nós, é o Senhor que entrega. Não foi ali na base da espada que eles adentraram a cidade, não. Deus deixa muito claro, do início, meio e fim, que a vitória seria dele, porque ele entregaria nas mãos do povo dele, ele faria todo o serviço. Mas precisava confiar, precisava cumprir toda a palavra, toda a orientação que Deus havia dado para Josué, como seria aquela conquista. Deveria ter fé, aguardar, ter paciência para ver concretizado a promessa de Deus. Em Isaías 43, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar sobre o fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aleluia! Irmãos, nós temos a certeza que entramos na batalha com o inimigo que já é derrotado. Nós já entramos na batalha com a informação de que o inimigo é derrotado e que a vitória é nossa, porque Deus entregou. Não se intimide pela luta, não se intimide pelo tamanho da muralha, não se intimide pela situação que você está passando nesta hora. Não sei qual é a situação que você está vivenciando, qual é a muralha que está tentando impedir com que você conquiste a tua vitória, a tua cura, a tua libertação, aquilo que Deus tem para a tua vida, irmão. Irmã, olhe para Deus. Não olhe para o seu problema. Não olhe para aquilo que tenta te tirar do foco. Tenta distrair você. Não, olhe para Deus. O justo vive pela fé, diz a palavra. O justo não vive por aquilo que vê, mas por aquilo que acredita. Crendo nas promessas. Deus falou para Josué acreditar na promessa. O Senhor falou para Josué que a vitória era dele, do povo. E Josué confiou. Josué tinha certeza. E Josué ouviu as orientações de Deus e assim transmitiu para o povo. Porque ele diz aqui no versículo 3, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes, toquem as trombetas. E os sacerdotes, toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá e o povo atacará. Dependência de Deus. Deus falou que a vitória ele tinha entregado. Confiança. Deus deu orientações que, estrategicamente falando, né, na área militar, para quem atacar uma cidade que estava fortemente fechada, não tinha nada a ver, né? As instruções que Deus deu ali para Josué, para falar para o povo, não tinha nada a ver com armas. Mais uma vez, nós devemos depositar, a Bíblia nos fala da nossa dependência em Deus. A dependência do povo de Deus está em Deus, não está nas armas daqueles soldados, não está na nossa sabedoria humana, na nossa inteligência, na nossa esperteza. Não, não. A dependência do povo de Deus está no seu Deus. E para o povo, veja, cumprir com aquelas ordens, eles precisavam ser dependentes de Deus, acreditando que aquele plano de Deus era o plano certo, era o plano que ali traria a vitória, mas era um plano aos olhos naturais, que uma pessoa que está distante de Deus, uma pessoa que não confia, que não é dependente de Deus, não dá bola. Não é uma receita que Deus falou que com a razão humana você consegue digerir, não. Você tem que ter fé. Você tem que ver a vida que Deus tem falado para nós, de dependência. Tudo aquilo que fizermos, sermos dependentes de Deus. Ele fala no Salmo 20, versículo 7, o que diz a palavra? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos em Deus, não confiamos nas armas deste mundo, não confiamos naquilo que temos à nossa disposição da matéria neste mundo. Não, nós confiamos em Deus. Aí que está a loucura para o homem natural. Aí que está a loucura, imagino eu, aqueles homens, aqueles soldados que estavam ali em cima da muralha, ali armados, olhando para aquele povo e vendo aquele povo dando voltas na cidade. Eles com certeza pensaram, mas que loucura é essa? É desse jeito que eles vão adentrar aqui? É dessa forma? Uma coisa irracional. Alguém que vai atacar, não usar armas e dar voltas. Mas, volto a lembrar, Deus estava no controle. Deus que estava conduzindo aquela conquista. As coisas de Deus são loucuras para o homem natural. O mundo tenta levar a sociedade a confiar nos bens materiais, nas coisas que este mundo pode oferecer, deixando o homem cada vez mais independente de Deus. E isso que não pode acontecer no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão. Nós somos dependentes. E quando nós somos dependentes, não tem chance de errar. não tem chance de não acontecer, não tem chance de não conquistar a vitória. Aleluia! Confia em Deus, dependa de Deus e tenha fé. Tenha fé para cumprir com as orientações de Deus. Ainda que você não entenda, Deus falou. Então, essa é a vontade dele. Essa é a vontade que eu preciso obedecer. E ele fala, né? E ele fala que nós, a Bíblia aqui não fala, né? Ele fala aqui no salmista que confiar nas coisas deste mundo é confiar naquilo que é falível, naquilo que é fato, nos carros e cavalos, no sistema econômico, no dinheiro guardado. Isso tudo a traça e o ferrugem, irmãos. Vão corroer. E aquilo que nós temos em Deus é inabalável. Aleluia. Mesmo que passemos pelas águas, pelo fogo, nada, nada acontecerá conosco. Porque o Senhor está conosco nessa jornada. E ele fala aqui ainda no decorrer do texto, que ele diz que as instruções eram necessárias porque Deus, na sua sabedoria, sabia o que estava fazendo. É óbvio, irmãos. E sabia que aquilo jamais daria errado. Aquele povo que estava coado dentro da cidade, fechada pelas muralhas, vendo aquele povo rodando, aquele povo marchando em volta da cidade, estavam já com medo devido ao histórico, à fama do povo e do Deus de Israel, começaram a ficar mais apavorados, porque não entendiam, com certeza não entendiam qual era a estratégia do povo de Israel. E assim, irmãos, é assim a nossa caminhada. Quantas vezes nós estamos nas nossas lutas, estamos buscando a Deus, estamos ali cumprindo com as instruções de Deus, e as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, não compreendem, e lançam palavras desanimadoras, palavras para tentar nos parar. Quantas vezes Satanás tenta usar pessoas e situações para nos bloquear, para nos impedir de conquistar aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes nós ouvimos, não tem necessidade de buscar a Deus na igreja, não tem porquê ir de quinta, não tem porquê de domingo, não tem porquê participar da reunião de oração, não tem porquê de estar tão envolvido com a obra de Deus, não há necessidade. Não, irmão, não dê ouvidos à voz de Satanás, dê ouvido à voz de Deus. Você deve fazer a vontade de Deus para que você possa conquistar. O inimigo quer que você desobedeça, descumpra a palavra de Deus, para que você não conquiste, para que você se frustre, para que você fique distante de Deus e lance a culpa do fracasso em Deus. Não! A nossa vitória está em ser obediente à palavra de Deus, do começo, no meio e no fim, de não criarmos atalhos, de não criarmos estratégias humanas naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já instruiu. Porque se fizermos, aí não alcançaremos as vitórias de Deus. Em Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, Olha que palavra tremenda. Desde os tempos antigos. Ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Você tem seguido as instruções do Senhor? Com paciência? Com fé? Sem murmurar? Sem questionar? São 6 dias, como diz a palavra. Aqui, quantos dias? No versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Para fazer isso, tem que ter fé. Para não desistir no meio do caminho. Tem que ter muito claro a palavra de Deus nas nossas vidas. Tem que estar muito claro aquilo que nós somos gente de Deus, entendemos o que é Deus para nós, para no meio dessa jornada não fraquejarmos, não desistirmos, porque o cansaço virá, as circunstâncias que tentarão nos impedir acontecerá, mas o Senhor disse, faça isso durante 6 dias, 7 sacerdotes levarão cada uma das trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem, todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. E aí, um longo toque, todo o povo dará um forte grito e avançará sobre a cidade do ponto que estiverem. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. A sua vitória já está aí, irmão. Precisa só cumprirmos com as ordens de Deus, com os ensinamentos, para que possamos, no momento oportuno, na hora certa, conquistarmos e aquilo que é do Senhor possa ser maravilhoso em nossas vidas, possa ser algo que venha engrandecer o nome dEle, algo que possa ser agregado em nossas vidas e que possamos crescer com isso, não algo banal, não algo sem importância, algo sem nenhum sentido, não. Nada de Deus em nossas vidas é por acaso. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um sentido. E Deus tinha assim para aquele povo com a vitória um sentido em cumprir a promessa e mostrar para aquele povo que Deus não é homem para que minta. Não é homem para que não cumpra as promessas dele, que não concretize, que não realize, que não cumpra. Não, irmãos. Aquele mesmo Deus que prometeu para os antepassados era o mesmo Deus que estava cumprindo naquele momento a palavra dele, aleluia. Oh, glória. Mas quantos estão deixando a vitória que Deus já falou, eu entreguei em vossas mãos, escorrerem pelos dedos, com Maria? Quantos estão dando mais crédito a essa muralha que está à sua frente do que a palavra de Deus? Quantos estão ficando com medo ao invés de inverter a situação de quem tem que ficar com medo? É Satanás, é o diabo, ele que tem que ficar com medo. Porque o Senhor Todo-Soberano, Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, aleluia, é aquele que está conosco, é aquele que está em nosso barco, é aquele que está conduzindo a nossa vitória, recando a lava suriana, a lava cheia. Não tem como dar errado, não tem como não acontecer, vai acontecer, mas nós precisamos acreditar, confiar, seguir a risca. Josué seguiu a risca, por isso que Deus ali entregou a vitória, porque ele seguiu a risca. Você tem seguido a risca a palavra dele ou não? Ou tem seguido a parte que é conveniente? Tem seguido a parte que é fácil? O Senhor não falou que seria moleza para Josué? O Senhor não falou para ele que seria sem esforço, não. O Senhor deixou claro, eu entrego em vossas mãos a vitória, mas a parte de vocês é essa. Deus entrega a vitória em nossas mãos, irmãos. Mas a nossa parte é essa, é rodear a cidade. O que é rodear a cidade? É se manter firme, é se manter na oração, é se manter na leitura bíblica, é se manter ali nas madrugadas orando a Deus, clamando a Deus, profetizando a palavra de Deus. Porque no término daquela volta, as muralhas vão cair. Elas vão cair, aleluia. Elas vão ruir. A sua vitória você ali receberá de Deus. Você que está enfermo neste momento, você que está passando uma luta, você que está depressivo, você que parece que nada e não sai do lugar, nesta noite é noite de você seguir à risca a palavra de Deus, as orientações de Deus, como o Senhor disse para Josué no capítulo 1. E se ele seguisse a palavra, meditasse na palavra do Senhor, e ele se fosse corajoso, o que diz a palavra, e não é diferente para nós, a mesma palavra que o Senhor falou para Josué, vale para nós nos dias de hoje. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Aleluia! Aqui está aquilo que devemos fazer. Sermos fiéis a Deus. Meditar na palavra. Nos lançar aos pés dele. Nos humilharmos diante da presença do Senhor, reconhecendo que nada somos sem ele. O Senhor diz na tua palavra, sem mim nada podes fazer. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Somos dependentes dele. O homem é tão cheio do conhecimento que não pode dizer nem o dia e nem a hora que ele vai morrer. O homem é limitado. O ser humano é limitado. Mas o Deus que criou o homem é ilimitado, aleluia. É onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor já entregou. Siga à risca as ordens do Senhor. Talvez você está nadando aí e não está alcançando. É porque alguma parte da instrução que Deus lhe deu, você não está cumprindo. Você está negligenciando. Você não está fazendo. Faça como Deus manda. Faça como Deus tem ordenado. E você vai ver. As muralhas vão ruir. As muralhas vão cair por terra. Aleluia! Vão sim. Porque o Senhor que disse. Na última volta. As trombetas soarão um longo toque e todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque a de Deus, ela é certa. O Senhor entregou, mas falou como deveria ser. E para que o povo adentrasse naquela cidade e regozijasse, eles precisavam cumprir a risca. E até chegar o momento da muralha cair, nós temos que estar firmes a cada dia. A cada dia. As lutas são diárias. As nossas batalhas são diárias. De dia, de tarde, de noite, a todo instante, nós precisamos nos manifestar como servos de Deus. Não podemos dar o luxo de deixar de ler a Bíblia, de deixar de ler a palavra, de orar, de meditar, de pregar a palavra. Não. Se não exercitarmos isso, não vamos viver a vida que Deus tem para nós. Pelo contrário, iremos viver aquilo que o mundo tem vivido. Uma destruição atrás de destruição. O Senhor disse, né, que no sétimo dia foram sete voltas, diz a palavra, e na última volta os sacerdotes tocaram as trombetas. Israel foi instruído por Deus ali no, na reta final a tocar as trombetas. Algo que era comum nas festas religiosas e ali nas batalhas, para lembrarem que a vitória sempre vem de Deus. As suas conquistas, as suas vitórias, sempre virão de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Não olhe para a muralha, olhe para Deus. Olhe para aquele que vai derrubá-la. Aleluia. A enfermidade, a muralha da enfermidade, a muralha da incredulidade, a muralha da depressão, do desânimo, da frieza espiritual, aleluia. Nesta noite, cheia, a trombeta vai tocar e a muralha vai cair e o povo dará o grito de vitória, o grito forte da conquista de Deus. Aleluias! Quais são as muralhas? Quais são os obstáculos? Quais são, os irmãos, que têm surgido entre você e o que Deus tem para a sua vida? O que tem sido obstáculo hoje à noite de sitiarmos esse obstáculo? Conforme as orientações de Deus. E vencer. Porque Deus entregou em nossas mãos. Nada pode ser obstáculo. Nada pode impedir do povo de Deus conquistar as promessas de Deus. Só quando o homem não cumpre e desobedece à vontade dele. Deus falou, Deus cumpriu do jeito que ele havia falado para Josué. E Josué transmitiu para o povo da forma que Deus falou. E foi da forma que Deus falou que aconteceu a grande vitória. Sabe? As pessoas não cumprem, não querem fazer a vontade de Deus, mas querem cobrar de Deus. Mas querem questionar Deus. Aí não dá. Aí a conta não fecha. A promessa de Deus, o cumprimento dela, está vinculado. A concretização está vinculada à nossa fé, à nossa fidelidade, à nossa busca, ao nosso amor a Deus. Senão não vai acontecer. Não. Deus é aquele que tem prazer em entregar a vitória para o povo dele. Porque quando o povo dele vence, o nome dele é glorificado. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Confie em Deus. Dependa de Deus. Deixe o inimigo com medo. Não é você que tem que estar com medo. É Satanás que tem que estar com medo. Porque ele já é derrotado. Não se esqueça, irmãos. Você vai para a batalha sabendo que você vai vencer e que aquele que tenta contra a sua vida já é derrotado. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Dê o brado de vitória e glorifique o nome de Deus e conquiste tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que nessa noite eu convido você, que está enfermo aí, coloque sua mão no lugar da enfermidade, no local da enfermidade. Se você está passando uma situação, leva nesse momento agora diante de Deus. Nós vamos orar, nós vamos interceder. Creia nisto, as muralhas vão cair. E você regozijará nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar, crendo, quem faz a obra é Deus. Quem derruba a muralha é o Senhor. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite. Cremos no teu poder, e candalava cheias. Sabemos, ó Pai, que a vitória vem do Senhor, que as conquistas do homem vem do Senhor, que a cura, a libertação, ó Pai, vem do Senhor, ó Pai. Por isso eu peço a Ti, Senhor, nesta noite, aquilo que tem sido, ó Pai, querido, muralha entre o Teu povo e a conquista daquilo que o Senhor tem para eles, a promessa. Caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, toda opressão do diabo, toda obra das trevas, todo mal, todo aquilo, ó Pai, que tenta, Senhor amado, entulhar os passos, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que a enfermidade agora, aonde está agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus, saia desta vida, saia deste corpo, enfermidade, eu mando embora, em nome de Jesus, e seja restabelecida a saúde na vida daqueles que estão neste momento, ó Pai, clamando a Ti, ó Pai, que estão crendo, confiando, ó Pai, aguardando, ó Pai, crendo que essa muralha que tem sido, ó Pai, amado, Pai querido, um grande obstáculo, cair por terra nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai, que a depressão caia por terra, a depressão, todo entendo de Satanás pereça, toda confusão na mente, que saia, em nome de Jesus, que essa visão se liberta, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Pai, visita os lares e das famílias, Senhor, que vidas vão ser alcançadas, vidas que estão fracas, vidas que estão, ó Pai amado e Pai querido, debilitadas espiritualmente, ó Pai, que caia por terra esta muralha, esta obra das trevas, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam agora, Pai, dar o grito, o brado de vitória, porque a hora chegou, a hora de recebermos aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, através da Tua palavra, das promessas feitas a cada um de nós, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.